A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o escritor Nicodemus Sena, autor do livro A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, relançado pela Cota Editorial e ganhador do prêmio Lima Barreto Brasil 500 Anos, pela União Brasileira de Escritores, em 2000. É também editor da editora Letra Selvagem. Nicodemus, é um prazer estar falando com você.
Prazer é meu, Ricardo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, né, à disposição para responder aquilo que você perguntar e aquilo que eu souber responder. Muito obrigado.
Ah, não, e você tem muito a dizer, né? Nós que te agradecemos. Inclusive, você é um escritor de fôlego, né? Então você também escreveu o livro A Noite é dos Pássaros, né? Pela editora Sarau das Letras. O outro livro, A Mulher, o Homem e o Cão. Choro por Ti, Belterra. E Ladrões nos Celeiros, Avante Companheiros, né? Todos esses aí pela editora Letra Selvagem. E hoje você vai nos falar sobre alguns temas que são muito interessantes. Primeiro, literatura regional e literatura universal. Você tem uma posição muito profunda em relação a isso. E também vai nos falar, além das suas obras, você vai nos destacar aqui A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, que tem sido considerado, equiparado a Vidas Secas do Graciliano Ramos, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso. E lembrando ao ouvinte que esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Em qual cidade você está?
Estou em Taubaté, Vale do Paraíba do Paraíba do Sul, estado de São Paulo. Aqui na Dutra, via Dutra.
Perfeito. Então, assim, distantes, mas próximos, né? Pois é, Nicodemus, primeiro lugar, fala um pouco de você. Você é um escritor que teve uma projeção muito grande, né? Com A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, que foi lançado nos anos 90 ainda, né? E agora está em terceira edição, é isso mesmo?
É isso. Esse livro, A Espera Nunca Mais, que quase 1000 páginas. Aliás, que nessa terceira edição, tendo em vista que o editor, né, o Salvio Niencotter, da Cotter Editorial de Curitiba, ele caprichou na edição, uma bela edição de luxo, né? O livro passou de 1000 páginas, né? Por quê? Ele acrescentou lá no fim trechos de tese, de doutorado, né, algumas resenhas importantes que saíram em grandes jornais do Brasil e até em Portugal, né? Então o livro foi para 1.112 páginas. É uma saga enorme, né? Grande, comparada assim com, por exemplo, Guerra e Paz, né? Do Tolstói. Eu sou um escritor da Amazônia, aceitei esse rótulo e não tenho problema nenhum de ser rotulado de escritor da Amazônia, né? A questão é o seguinte, Ricardo, é que a Amazônia praticamente dois terços do território brasileiro. O país é continental e dentro desse país tem um território, uma área, né, que caberia toda a Europa praticamente, né? Já aproximadamente 31, 32 milhões de pessoas vivem nesse território, várias etnias, mais de 100 línguas faladas dentro desse território. Está dentro do Brasil. E me pasma.
E esse território que você fala, esse território pega a Amazônia, Pará, Rondônia?
A Amazônia Legal, Ricardo, a chamada Amazônia Legal, ela vai de Roraima, lá em cima, né? Divisa com Venezuela, as Guianas, né? E desce aqui até o norte do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, que é um estado que já foi dividido, e embora dividido, né, foi criado no Mato Grosso do Sul, mesmo assim é um estado imenso, grande, né? O norte dele todo é a Amazônia ainda, é região de floresta. Ali nascem os grandes rios da Amazônia, como Xingu, Tapajós, né? Então, a Amazônia é um território imenso dentro do Brasil, mas é uma cultura, né? Uma situação muito estranha, porque os brasileiros desconhecem, né? Com exceções, evidente, né? Mas desconhecem a realidade amazônica, as questões que afetam a população amazônica, né? Isso aí eu acho que é um assunto para a gente conversar com mais calma durante o programa. Quanto ao livro, eu nasci no Oco da Selva, né? Nasci no Rio Maró, é um riozinho tão pequeno que é a nascente do Arapiuns, que é um dos afluentes do Tapajós. E o Tapajós é o afluente do grande Rio Amazonas, né? Ah, bom, na Amazônia tem mais de 4 mil rios conhecidos, né? Tem uns riozinhos que ninguém conhece ainda, estão sendo, né, conhecidos, né, descobertos. Eu nasci num desses pequenos rios, que nem aparece no mapa, né? Aparece o Arapiuns, mas a nascente do Arapiuns, que são três rios, o Aruã, o Mentai e o Maró, não aparece o traçado no mapa brasileiro. Mas, no entanto, tem lá gente morando lá. Eu nasci lá com 8 anos de idade, que eu vim para a cidade, para Santarém. Santarém era a sede do município, que na época era o maior município brasileiro, né? Santarém do Pará. E eu vim com 8 anos para Santarém, e completamente matuto, né? Embora eu tenha a tez branca, mas eu tenho sangue indígena, né? Eu tenho meus irmãos, filho do mesmo pai e mesma mãe, né? Tem feições tapuias, né? Tem dois, um deles, inclusive, o apelido é índio, né? E minha mãe era filha de descendente de portugueses, né, brancos, né, e meu pai caboclo, né, quase indígena. Então, uma mescla, né, típica da Amazônia mesmo, né, o europeu com a matriz indígena. Né. E aí nasce o caboclo.
E até os 8 anos você vivia em alguma comunidade indígena?
Sim. Eu morava no Alto Rio Maró, né, e ali é uma região de população muito rarefeita. A gente demorava assim, horas, horas e horas, remando para chegar até a próxima família. Né? A gente só via gente quando era para fazer os mutirões para os roçados. Então eu cresci nesse ambiente, né, em que o homem isolado, o homem solitário, né, em pequenos grupos, ele precisava, né, do outro para enfrentar o trabalho duro com a selva, né? Então esse mundo, né, que é um mundo infelizmente que está sendo abalado pela tal civilização, né, a invasão predatória da Amazônia está destruindo esses ambientes, essas culturas, né, cultura indígena e a cultura cabocla, né? Então eu vim para a cidade e ali, né, meu pai acostumado a lidar com mato, não sabia fazer nada na cidade. O primeiro emprego dele foi servente de pedreiro, carregando lata, né, fazendo massa para o pedreiro, até que ele aprendeu a sentar tijolos, né, e virou um pedreiro. E por fim, depois de anos trabalhando como pedreiro, ele foi, digamos, alçado à categoria de mestre de obra, numa cidade que praticamente não tinha um engenheiro. Então eu cresci nesse ambiente precário, eu venho das extrações baixas da sociedade amazônica, né? E eu sempre sentindo na carne, né, a exploração que aquela oligarquia cruel, feroz, mesquinha da Amazônia faz, impõe aos caboclos, né, e aos indígenas também, né, que embora estejam mais recolhidos na selva, mas eles são agredidos, né, pela civilização, a forma de madeireiros, mineradores, né? Hoje está muito evidente isso, né? Bom, é isso, né? Mas a gente pode esmiuçar melhor
isso,
essa minha experiência.
Inclusive, assim, você depois sai de Santarém e vem para São Paulo, né? Mas já um pouco mais adulto, né?
Isso já... Eu, embora pobre lá, muito pobre, eu logrei estudar em bons colégios em Santarém. Colégio da elite, né? Como aluno pobre e bolsista, né? Aquela cota de vagas que os colégios religiosos... Eu estudei em colégio batista, no ginásio, e o chamado colegial, né? Que era o segundo, o ensino médio, né? Em colégio de padre, da Congregação de Santa Cruz, dos Irmãos de Santa Cruz, todos norte-americanos ali, né? E eu estudei nesses colégios muito bons, né? E ali eu pude também uma experiência muito, muito interessante. Ali eu convivi com os filhos da elite local, da oligarquia, né? Fazendeiros, políticos, né? Os que comandavam as instituições ali. E ali foi um choque também cultural muito grande, né? Porque eu que vinha do mato, né? Ainda com a memória muito acesa. Essa memória da minha infância está cada vez mais presente na minha vida. Dizem que quando a gente vai ficando mais idoso, a infância fica cada vez mais, né, viva, né? E é o que está acontecendo comigo. Eu sofro muito porque hoje eu vejo a selva, a mata, né, sendo destruída, os garimpos, né, o mercúrio, né? Eu fui a Santarém o que, 2 meses atrás, e praticamente não comi, não fiz aquilo que eu gosto de fazer, que é comer os peixes, né, os peixes da minha terra. Porque eu fui me banhar no Rio Tapajós e eu achei muito estranho que o Rio Tapajós não estava mais azul, estava amarelo, né, cor barrenta, parecia que era o Amazonas, né? Aí eu falei, né, falei para um jornalista amigo meu lá, pô, Miguel, isso aqui é garimpeiro, né, que está cavocando as nascentes do Tapajós, né? Ele falou, não, isso não está bem claro, tal, não sei o quê, né, precisa de ver melhor, porque se se espalha essa notícia, vai acabar com a economia local, o pessoal aqui não vai mais querer comer o peixe, e aqui a economia é muito centrada, né, na alimentação do peixe, pirarucu e tal, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu falei, tudo bem. Aí vim para São Paulo, cheguei aqui, né, estourou a notícia, confirmada, né, por testes de água, tudo, né, e que realmente foi, é o mercúrio, né? O mercúrio, os garimpeiros com centenas de dragas, né, autorizadas pelos poderes públicos de lá. E aí tem a questão da oligarquia local. A oligarquia local, ela se associa, sempre foi um sócio menor, né, um sócio menor do grande capital nacional e estrangeiro, que invadiu a Amazônia, principalmente a partir da década de 60, né? E a ditadura militar promoveu essa invasão programada, né, em grande escala. E a consequência está aí, né? 2/3 da floresta destruída, né? E essa calamidade toda.
Inclusive, essa sua obra, né, A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, ela é dividida em duas partes, né, uma que vai de 1950 a 1964, que vai abordar aí principalmente a questão, né, do regime militar, que acaba autorizando a destruição da Amazônia, né, lentamente, que chega até os dias atuais. Mas antes da gente entrar nessa estrutura do seu livro, vamos ouvir um pouco de música. O que você nos sugere?
Olha, tem aqui 5 músicas que eu selecionei, mas eu indico, se vocês estiverem aí, Amazônia é Brasil, do grupo Raízes Caboclas, que surge. Esse grupo é uma legenda da nossa cultura. Ele foi formado em 1986 por pessoas jovens que moravam na cidade de Benjamin Constant, né? Já ali indo rumo da fronteira com o Peru e Colômbia. Né? Então eu gostaria de ouvir.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Amazônia é Brasil, pelo grupo Raízes Caboclas.
Cheio de amor.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o escritor Nicodemus Sena, autor do livro A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, lançado pela Cota Editorial e ganhador do prêmio Lima Barreto, Brasil 500 Anos, concedido pela União Brasileira de Escritores em 2000. Ele também é editor da editora Letra Selvagem. No Diversidade em Ciência de hoje, Nicodemus Sena está nos falando sobre literatura regional e literatura universal e também sobre a sua obra A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Nicodemus está em Taubaté, interior de São Paulo. Pois é, Nicodemus, no bloco anterior nós ouvimos aí a música Amazônia Brasil pelo Raízes Caboclas, né? E antes eu havia perguntado algumas características desse seu livro, que seria aí, que foi muito comentado, né? Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, comparado aí a Vidas Secas de Graciliano Ramos. E tem um trecho desse seu, de uma entrevista que você concedeu, que você vira e fala assim, que é um livro líquido, extenso. Ele tem grandes remansos. O narrador não tem pressa em acabar, né? Então, assim, que você vai colocando as características desse seu livro. E ele tem duas grandes subdivisões, né? 1950 a 1964, quando temos aí o golpe militar, e que você já vai colocando historicamente que isso abriu um portal para a exploração da Amazônia. E depois você tem a segunda parte, que chega até os dias atuais, tá? O que que isso significa? E o que que significa ser uma obra que tem é um rio com grandes pontos de remansos?
Veja só, Oswald de Andrade, quando escreveu Memórias Sentimentais de João Miramar, né, que é um livro que marcou, né, marcou muito e até hoje, né, repercute as inovações técnicas daquele livro, né, modernismo. Ele disse que foi influenciado pelo telefone, pelo telégrafo, né, que era a tecnologia daquele momento, nova, né. Ele aqui na Pauliceia desvairada, né, então ele se deixou, né, impregnar e tomou aquilo, né, que estava muito presente naquele momento e trouxe, né, de alguma maneira, incorporou isso na técnica, na sua técnica narrativa, literária. E eu, como amazônida, o que, que eu tenho? Né? Eu tenho lembranças, relembranças, memórias. Né? Eu não escreveria esse romance se não tivesse nascido e vivido, né, nas entranhas da selva amazônica. Né? Se não tivesse tido a experiência de viver numa cidade de 5 mil habitantes, que hoje tem 400 mil praticamente, que é Santarém, né? Na década de 60, né? Minha infância lá e adolescência em Santarém do Pará. Então eu sou um menino de rio, um menino de selva, de pescarias, um menino de arapucas, né? Um menino que não gostava de matar passarinho, mas tinha minha baladeira em casa, porque todos os meus coleguinhas tinham baladeiras de ligas, né? E eu, na verdade, era muito ruim de baladeira, não sabia acertar os passarinhos. Então, eu cresci num ambiente, né, em que o bem e o mal se misturavam, né? Eu vim de um mundo onde o Estado não chegava, lá não tinha padre, não tinha delegado, né? Existia a moral, né, daquela sociedade isolada, pequena. Então, e depois fui conhecendo um pouco a Amazônia, conhecendo a sua malha, né, fluvial, de mais de 4 mil rios, que eu não conheço todos os quatro. Não tem quem conheça a Amazônia, eu sempre digo. As pessoas acham que eu conheço a Amazônia. Não, eu nasci no Louco da Selva, vim para cá, para São Paulo, com 18 anos, volto sempre, né, para o interior da selva. Quando eu chego, vou para lá, eu vou a Santarém de avião, no mesmo dia eu pego o barco e vou para lugares que nenhum jornalista, nenhum turista tem coragem de ir, que é onde eu nasci, onde estão lá meus primos ainda, que não usam sapato, né, e que comem caça e peixe. São caboclos semi-indígenas, né? Aliás, que a nossa origem é indígena por parte do meu pai, né? Então, quer dizer, é esse mundo que eu conheço. Assim como o Graciliano, por exemplo, o que o Graciliano trouxe para a sua maravilhosa literatura enxuta, seca? Ele trouxe a expressão do semiárido nordestino, que era o que ele conhecia muito bem, né? Ele é um escritor de vivência. E alguns críticos, ao lerem As Pedras Nunca Mais e outros meus romances, né, eles fazem sempre um contraponto com o Graciliano. Talvez porque eu informe, eu sempre dou uma informação, que minha vida mudou quando eu li Vidas Secas, aos 13 anos. Minha vida mudou ao ler Vidas Secas, que é um texto que até hoje, às vezes eu pego, releio e choro. Me emociona até hoje. Eu tenho uma verdadeira veneração para o Graciliano Ramos, por Ricardo Ramos Filho, que foi um dos maiores contistas brasileiros. Infelizmente, né, está um pouco fora das prateleiras. E agora o neto, né, o Ricardo Ramos Filho, que é nosso amigo, um grande autor de literatura infantil, infanto-juvenil para crianças, né? Então, Graciliano entrou na minha vida como uma bomba, né, e está repercutindo até hoje. Vidas Secas, depois eu li Angústia, né, que eu acho que é o maior romance, né, dele, melhor romance. Então, mas eu não... Quer dizer, tem a ver com Graciliano nessa questão da vivência, né? Mas a minha vivência é de Amazônia, e a Amazônia é um mundo líquido, é um continente líquido, né? O problema da Amazônia não é a falta de água, é a abundância de água que passa a ser o problema. Todo ano, mês de maio, junho, julho, no pico das enchentes, o problema é a enchente, que transborda, né, as cidades, vira calamidade pública, né? Se bem que uma cidade como Santarém falta água potável, e está às margens dos dois maiores rios da Amazônia, Tapajós e Amazonas.
É, isso, né? Isso é uma contradição, né? Porque
uma contradição.
Nós temos aí excesso de água e a população, ao mesmo tempo, faltando água potável, né? É uma grande contradição. E a respeito do Graciliano Ramos e você, talvez os pontos de aderências estão em que as condições climáticas, as condições ambientais, elas não são só cenário, elas são também personagens, né? Não seria isso?
Isso. Essa é uma outra questão, Ricardo. Quando se trata de Amazônia, é um problema sério, tá? Porque o contexto invade o texto. O contexto é tão grandioso, tão fabuloso, tão desorientador, né, que ele invade o texto. É quase que impossível uma literatura realista, né, naqueles moldes, né, do século XIX. Né? Mas também não dá para fazer o chamado realismo fantástico na Amazônia. Né? Eu acho muito difícil, tipo a la Garcia Marques. Né? Alguns autores da Amazônia tentaram isso e não se deram bem. Então é muito difícil você ambientar histórias num ambiente grandioso, fabuloso, que engole tudo. Nós tivemos, por exemplo, escritores que foram para a Amazônia e num contato assim muito epidérmico, né, com a Amazônia, por exemplo, Gastão Cruz, né, no século passado, década de 30, 40, eles foi um escritor que teve sucesso aqui no Sul, Gastão Cruz, né? Não sei se vocês lembram dele. Né? Ele escreveu um livro chamado Amazônia Misteriosa, sem nunca ter ido à Amazônia. Né? Então, os personagens eram, né, monstros, monstros, né? Eram fábulas. E foi elogiado, pasme, por Gilberto Freire, né, que é o grande sociólogo da época. Né? Gilberto Freire comeu bola aí, porque foi um livro completamente imprestável, né? E foi elogiado como o livro que estava trazendo a realidade amazônica. E o cara nunca tinha ido lá. Né? Isso acontece muito. O próprio Mário de Andrade, que eu tenho uma tremenda admiração por ele, né, como um agitador cultural, como um homem, um pesquisador das coisas brasileiras, né, do modernismo, Eu tenho sustentado uma posição polêmica, e eu sei que muitos daqui do Sul não gostam da minha posição, né? Dizem que é bairrismo, que nós da Amazônia temos algum, né, alguma mágoa, etc., porque as nossas coisas não são valorizadas, né? Mas o Macunaíma, o que ele fez? Ele fez uma viagem de poucos dias à Amazônia, né, em que ele disse que tinha medo de colocar até o pé na água, com medo das piranhas, que ele acha que as piranhas estavam, né, na cabeça dele como um ser monstruoso que roía o pé das pessoas, comia. Então a história é que ele não tocava nas águas, ele usava um tênis, não era tênis que se chamava na época, era um sapato, né, de borracha. Mas aí ele colheu num livro do alemão chamado Koch Grundberg, né? É um livro de 4 ou 5 volumes, eu tenho essa obra aqui, do Orenoco a não sei o que, o título em alemão, né? Ele colheu uma lenda lá que tinha sido recolhida, um mito que tinha sido recolhido pelo Koch, né? Que é a lenda do Macunaíma, o mito do Macunaíma, que é o mito lá, né, dos povos que viviam em Roraima, né? Lá em cima, né? E ele, em cima desse mito, pegou o esqueleto desse mito e fez o Macunaíma, que é considerado uma obra importante, né, da literatura brasileira. E é, né? Não estou aqui dizendo, tirando o mérito do Mário de Andrade. Mas eu, como amazônida, que conheço por dentro, né, o que é um ambiente amazônico, cresci ouvindo as histórias, não relatos, né, de brancos, né, mas ouvindo ao vivo. Eu tenho a minha tia, né, eu tenho uma tia que está com beirando 100 anos, ela é Sateré Maué, né, e ela, para mim, é uma fonte primordial, está viva, e com ela vai morrer todo um acervo de sabedoria, né. Muito do Espero Nunca Mais, né, eu colhi, né, de relatos dessa senhora. Em 1990, 96, né, quando eu escrevi a história, eu fiz algumas viagens para reencontrar essa minha tia, né, o meu tio já tinha falecido, e para ouvi-la novamente, as histórias que eu tinha ouvido dela anos atrás, na adolescência, na infância, né? Então, quer dizer, Espero Nunca Mais é um livro impregnado dessa vivência, né? Que só realmente alguém que nasceu, que viu, que tem o sentimento da coisa, o sentimento do mundo, né? Como fala o Drummond, né? Não só a visão de fora, erudita. O Macunaíma é um livro erudito, né? Ele juntou um monte de informações, né, que ele colheu, e escreveu um mito, em cima de um mito amazônico. É quase que ele pirateou, né? Assim como se pirateia os saberes indígenas, mas, na verdade, pirateou aquilo lá, escreveu um livro que não tem nada a ver com a Amazônia, aquilo. Não tem nada a ver. Sinto muito, né? Aliás, quando os paulistas se metem a falar do interior do Brasil sem conhecimento, eles produzem esse tipo de coisa. Muito badalado, muito badalado, muito badalado, porque eles se auto-badalam, né? Agora, houve modernismo no Brasil inteiro. Em Belém do Pará, um escritor muito importante para nós, completamente desconhecido dos brasileiros, que é o Abiguar Bastos. Ele e Bruno de Menezes, um intelectual, um escritor de Belém, escreveram um importante manifesto chamado Flaminaçu, Grande Chama. Flame Chama, né? Açu Grande, Grande Chama, Grande Fogo, né? E é um manifesto importantíssimo, que também, né, defendendo os mesmos ideários, o mesmo ideal, né, dos paulistas, mas com uma coloração e uma pegada amazônica, né, de dentro para fora. Então, quer dizer, o Brasil tem essa questão da colonização. O Brasil é colonizado pelo imperialismo, da metrópole portuguesa, depois inglês, né, e hoje Estados Unidos, né? E é muito estranho ver pessoas aí, né, demonizando Putin, né, e não falando uma linha contra o imperialismo americano. Isso me estranha muito, gente de esquerda, inclusive, que se diz de esquerda, né? Então, uma confusão total. Bom, isso já extrapolei. Mas e,
inclusive, também, quando você cita aí a visão do Sul, né, pegando aí principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, a gente vê isso reproduzido também nas telenovelas, né, quando vão falar da região norte. Mas antes da gente continuar nisso, que música podemos ouvir agora?
Bom, eu acho que Cantoria, no disco Cantoria 1, a música Saga da Amazônia, do grande Vital Farias. Saga da Amazônia, Vital Farias.
Perfeito. A gente ouve a música e depois você fala o porquê.
Só é cantador quem traz no peito o cheiro e a cor de sua terra. A marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos.
Bonito, então.
Bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'águas e aras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o escritor Nicodemus Sena, autor do livro A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, lançado pela Cotter Editorial. E o livro também foi ganhador do prêmio Lima Barreto, Brasil 500 Anos, concedido aí pela União Brasileira de Escritores, em 2000. Nicodemus é também editor da editora Letra Selvagem. No Diversidade em Ciência de hoje, Nicodemus Sena está nos falando sobre literatura regional, literatura universal, e a sua obra A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Nicodemus Sena está em Taubaté e nós aqui em São Paulo. Pois é, Nicodemus, nós ouvimos no bloco anterior a música Saga da Amazônia, né, que é do Vital Farias, no CD aí, cantoria número 1. E você estava nos falando antes a respeito do que significa essa sua obra, A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, fazendo uma diferença, falando os pontos de adesão e os pontos de diferença entre Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que trata aí a questão da seca, do sertão, e a sua obra, que trata a questão aí da água, do líquido, né? Inclusive, você chega a colocar na sua obra alguns elementos que seriam interessantes, né? Que você fala que é um livro líquido, extenso, que tem grandes remansos, né? E o narrador não tem pressa em acabar. Assim como Graciliano Ramos, né? Talvez ele falasse, é uma obra seca, né? Extensa, sem grandes... no caso dele, né, com grandes espaços vazios, e o narrador também não tem pressa em acabar, né? Talvez são os pontos de aderência entre Graciliano Ramos e você. Em relação a essa obra, né, os seus personagens, eles são todos muito arquetípicos, né? Essa foi uma escolha consciente sua? Foi uma escolha literária ou é um significado que remete a toda a obra?
Bom, a obra ela tem assim, dois núcleos, né? Dois espaços bem delimitados. O espaço de floresta, né? E aí onde os personagens, né, são caboclos e indígenas, que eu chamo tapuias, né? Tem duas comunidades, uma no Rio Nambu e outra no Rio Maró. Rio Maró é o rio onde eu nasci, né? E Rio Nambu é um afluentezinho do Maró, né? E essas comunidades existem até hoje. estão lá, né? Bem afetadas já, né, pelo avanço da tal civilização, dos representantes, né, que estão chegando lá. É, então, quer dizer, eu trouxe para o romance, para essa parte do né, esse núcleo narrativo da selva, essa minha experiência, essa minha vivência de infância e adolescência ali. Os personagens existem, né? A família Bagata, por exemplo, Silvestre Bagata, né? Eu não cheguei a conhecer o velho, o primeiro, mas ele é mitológico, é um mito ali naquela região, né? Então, os descendentes dele eu conheci. Existe descendente dessa família, né? Os Bagata. Então, eu usei a família dos Bagata e, inclusive, dou o nome, né? Não criei outro nome. Isso é um problema até, porque, por exemplo, uns 10 anos atrás, o livro foi lançado em 99, primeira edição. No ano de 2005, 2006, mais ou menos, trechos do romance das Pedras do Camacho foram usados num processo judicial que estava sendo discutida a posse da terra na região onde eu nasci. Né? Uma firma, como eles dizem, né? Uma empresa do Sul, né? Conseguiu autorização para plantar soja, né? Numa região que margeia o rio Amazonas. Mas ela avançou na selva e chegou quase que às margens do rio Maró, onde eu nasci. Não é? E, então, páginas do livro foram lidas no processo judicial, né, pela defesa dos moradores da região. Né, porque a firma, a Gleba, estava avançando e eles queriam se defender, dizendo que eles eram população, moradores tradicionais, né, descendentes de indígenas, e que eles tinham direito à terra, né, constitucionalmente. Isso aí rolou judicialmente, eu nem sei no que terminou isso, né, mas um amigo meu disse, olha, páginas do teu livro estão sendo usadas pela defesa dos indígenas, dos caboclos, para provar, né, que realmente eles estavam ali desde tempos imemoriais. Né, essa família
agora, bagada, é interessante, né? É interessante isso, porque você é formado em jornalismo, né? Pela PUC São Paulo, é formado em Direito pela Faculdade de Direito da USP e de repente sua obra é utilizada como um documento jornalístico, né? E ao mesmo tempo um documento jurídico, né? Isso daí você acha que são os traços do destino?
Então isso me alegra muito, né? De saber que a minha obra, né? Eu não escrevi para isso, eu nunca imaginei. Mas vem do cunho, do caráter, da natureza, né, do trabalho, do meu trabalho. Meu trabalho é muito centrado na verdade, na vivência, nos fatos, né, que realmente poderiam ter acontecido na vida de uma pessoa. Então, quer dizer, quem leu As Pedras do Camacho pode ter certeza que vai estar vendo a Amazônia, as entranhas da Amazônia, né, as entranhas de relações sociais, né, verdadeiras, narradas, personificadas, eu crio personagens, né? Mas no caso dos Bagata, eu resolvi colocar o nome dos Bagata, né? Eu não sei, eu gostei, uma homenagem que eu faço a eles, a essa família, que são invisíveis, inexistentes, fora da história, né? E que passaram a existir, estão registrados no romance, que não é porque eu sou autor desse romance, mas esse é o maior romance amazônico, em tamanho e profundidade, né? Isso eu estou dizendo. Eu tenho resenhas, grandes, boas resenhas, né, de críticos. Tenho uma tese de doutorado na Universidade Federal do Amazonas, tese de mestrado que está sendo defendida esse mês lá na Federal de Rondônia, por um jovem de 32 anos. Tudo pessoas da Amazônia. Né? Então, eu tenho certeza que esse romance, eu escrevi ele com muita verdade, com muita autenticidade. Foram 10 anos da minha vida dedicado a escrever este livro. Eu até então tinha escrito muitos contos, né? Aqui em São Paulo, estudava na PUC, participei até de alguns concursos literários, ganhei um concurso, né, do jornal Poranduba da PUC, mas eram narrativas curtas, numa época que eu não tinha muito tempo, porque para ser romancista é preciso se dedicar pelo menos 2-3 anos numa história, uma história que passa a ser um mundo paralelo na sua cabeça, dia e noite. Né? Eu fiquei dia e noite pensando nesses personagens, né? E pesquisando ao mesmo tempo, e lendo ao mesmo tempo, né? Porque a problemática cultural da Amazônia requer estudo, né? Requer estudo. Não se pode escrever sobre aquilo, escrever sobre o problema indígena, questões da terra, né? A questão do colonialismo da Amazônia, né? É assim de orelhada, né? Não se pode. Isso é irresponsabilidade. Muita gente escreve e fala sem se aprofundar, né? Eu não chego a ser um professor, porque eu optei pela literatura de ficção. Sou jornalista e optei para escrever livro de ficção. Mas, Ricardo, para escrever esse livro e os outros, eu tenho A Noite dos Pássaros, que é um tratado, é um verdadeiro tratado antropológico, filológico, escrito em duas línguas, que é o tupi antigo, o arcaico, o nhangatu e o português, né? Ambientado em 1750, mais ou menos, na Foz do Amazonas, na época em que tinha ainda os tupinambá que eram canibais, né? Então, quer dizer, eu sou um escritor que eu tenho a viver, eu não escrevo aquilo que eu não conheço e aquilo que eu não estudei, né?
Mas, e, inclusive, A Noite dos Pássaros foi lançado pela editora Sarau das Letras, né?
É, pela Sarau das Letras, uma excelente editora de Mossoró, o que prova que o Brasil não é só litoral, não é só sul-sudeste, a vida, a inteligência, né, desses outros Brasis, essas ilhas, né, culturais que existem aí. O que acontece é uma dominação cultural do eixo, né, porque ele domina com os meios de comunicação mais importantes, né, na televisão a Globo, está em todas as casinhas, até nas aldeias indígenas, se assiste Globo, é um poderio tecnológico, né, em termos de editora. Nós temos duas, três grandes editoras aqui no eixo, Rio São Paulo. Elas dominam as livrarias, né? O mercado, elas que abastecem as livrarias, né? Os meus livros estão nas livrarias, mas você dificilmente vai encontrar, né, como ali na frente, né? Tá lá jogado uma prateleirinha, né, jogado para lá, né? Não tem glamour nenhum.
E você, inclusive, lançou uma editora, né? Editora Letra Selvagem, né? É dentro desse contexto que você resolve lançar uma editora?
É uma missão. Você vê que o nome é Selvagem, né? Letra Selvagem. E aí eu já enfrento um problema, né? Porque essa palavra selvagem está carregada de um sentido pejorativo. É um rótulo para o bárbaro, para o violento, para o irracional, para o agressor, né? É a vítima, né? A vítima, ela passa a ser o agressor, né? É a versão do branco colonizador, né? Ele chega aqui, né, em pouco tempo ele domina, mata, né? Mata com vírus, mata com bactérias, mata com garrucha, ele escraviza, ele submete, ele coloca, ele amarra o pescoço dos indígenas e traz para, né, para as fazendas para trabalhar de graça. No entanto, é o selvagem, é o indígena, e é o nosso homem do interior, né? E eu resolvi, só de teima, de birra, colocar a palavra selvagem, né, no nome da editora, né? E aí pessoas de esquerda vieram: meu amigo, tira isso daí, você está assumindo que, pô, que é isso, nós não somos selvagens. Digo, não, eu sou selvagem, eu sou da selva, e se você conhecesse a selva, você parava de falar besteira, tá? Você ia ver que o homem da selva, ele vive em perfeita sintonia com a natureza, ele é um homem bom. Olha, eu cresci num mundo em que a gente ia caçar, eu com meu tio, meu pai, né, o pessoal, eu era criança, me levavam, e eu aprendi assim. A gente dormia no lugar, fazia um tapirizinho, né, e deixava sempre um alimento ali, pensando em quem vinha depois, um outro caçador que viesse e encontrar ali uma carne seca, uma porção de farinha, né? A gente pensava no outro. Então, o homem da selva é um homem, não é um bom selvagem, ele é um ser humano, né, como outro qualquer. Mas eu não aceito esse rótulo, né, de quem vive na selva, o indígena, por exemplo, o seringueiro, né, o caboclo, o ribeirinho, né, com homens antissociais, homens bárbaros, né, homens que matam. Não, não é isso. A selvageria está na Avenida Paulista, está naquele prédio da Fiesp ali que são tramados os grandes crimes, né? Porque a fome no Brasil é programada, o genocídio dos indígenas está sendo programado nos gabinetes, né, de Brasília e dos empresários aqui da Fiesp, para o negócio, né?
E o Nicodemos, essa sua editora, né, que tem esse nome e que impacta, né, ela é voltada para qual público? Os autores que querem escrever, é específica para um perfil de autor?
Temos publicado uma coleção de poesia, de poemas, né, romance, narrativa, romances, contos, ensaios literários, ensaios, pode ser, né, um ensaio, mas tem que ter algum gancho com literatura, né? Basicamente isso que nós temos publicado, mas agora eu pretendo entrar numa linha mais de uma literatura que se chama política, né? Trazer mais para a contemporaneidade, entrar nessas questões que estão afligindo aí, né, o nosso povo atualmente, né? Trazer temas sociológicos, né? E escritores novos, eu estou em busca de escritores bons escritores novos, né? Publicar mais livros, nós entramos numa fase mais profissional, né? Agora com um representante comercial, com uma empresa que cuida, né, do estoque, nós temos capacidade hoje, através do contrato com a Boa Books, que é uma empresa internacional, de vender o livro em qualquer cidade do mundo, né? Em português. Então, o autor que vier a ser publicado pela Letra Selvagem vai ter essa contrapartida, né, garantida. Porque todo autor quer ser lido, ele quer que seu livro vire uma mercadoria, né? Infelizmente, no sistema capitalista, o que não vira mercadoria não existe, né? Fica ali em algum lugar, né? Fica, né? Então, quer dizer, é uma luta, porque para colocar o conteúdo que nós queremos colocar, que é um conteúdo questionador, né? Você pega o catálogo da Letra Selvagem, você vai ver. Ali tem Selva Trágica, de Hernani Donato, um romance que virou roteiro de cinema e um belo filme do Cinema Novo, com o mesmo nome, estrelado por Reginaldo Farias em 1962, 63, representou o Brasil no Festival de Veneza, né? Glauber Rocha, o considerado um dos grandes filmes do Cinema Novo, né? E esse livro, que estava esgotado, completamente esquecido, eu encontrei ele num sebo de São Paulo, há anos atrás, e eu publiquei esse livro, republiquei, né? Fui bem recebido pelo autor, Hermann Donato, que é um gentleman, um grande intelectual da Academia Paulista de Letras, né? Um paulista, um italiano, né? De Botucatu, mas de origem operária. Temos Olga Savary, grande poeta brasileira, né? Origem amazônica, nasceu inclusive no Pará, mas viveu quase toda a sua vida no Rio de Janeiro, né? Uma das fundadoras do Pasquim, também é autora nossa, com Anima Animalis, um livro que eu publiquei, praticamente foi o segundo livro, em 2008, pela Letra Selvagem. E já ganhamos o prêmio APCA naquele ano, da Associação Paulista de Críticos de Arte. Então, isso me animou a continuar publicando, né, esse prêmio.
Exato.
Publiquei já Carlos Nejar, da Academia Brasileira de Letras, um grande poeta, né, gaúcho, né, que vive no Rio de Janeiro há muito tempo, também da Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar, meu amigo. E aí eu estou lembrando, Álvaro Alves de Faria, né, publiquei uma novela dele chamada O Tribunal, é um texto poderoso, embora ele seja conhecido mais como poeta, né, mas ele é um grande narrador também. E por aí veio, João Batista de Andrade, um dos melhores e maiores cineastas brasileiros, né, de todos os tempos, tá, diretor de O Homem que Virou Suco, né, lembra do Homem que Virou Suco? Né?
Lembro.
Também, quer dizer, a literatura tem me trazido grandes, grandes alegrias, né? Através da literatura eu cheguei nesses homens fabulosos, né, me receberam, né? E aí eu fui, mas é uma missão, viu, Ricardo? É uma missão. É revelar o oculto.
Ah,
são
todas as obras
questionadoras do sistema. O livro do João Batista é um livro que denuncia a ditadura militar, né? Então, quer dizer, eu que venho do mundo, periferia da periferia, sentindo na carne, na pele. A minha história é muito... Se eu for contar a minha história para você... Você chora, cara. Eu cheguei aqui em São Paulo com 18 anos.
Mas assim.
Né? Mas não vou entrar por esse campo, não.
Mas assim, fica um convite para que você venha mais vezes à Universidade de Ciência, até para entrar nessa sua história de vida, né? Que demonstra o quanto que isso é um material importante para um escritor, né? Principalmente, e você quebra também a divisão entre literatura regional e literatura universal, né? Você chega a colocar, para ser universal tem que ser regional, né?
Essa questão do regional e universal é uma questão completamente bizantina e ultrapassada, sabe? Eu sempre pergunto assim, É, o escritor, ele escreve... Como que ele escreve? Ele escreve sobre Marte, né? Não, tem a ficção científica, né? A ficção científica não tem compromisso nenhum, né, com a realidade. É um gênero à parte. E tem grandes obras, né, Solaris, né? Puta, aquele livro Solaris é uma obra-prima, né, do gênero, né? Mas tira a ficção científica, é, o policial, o gênero policial, né? Se bem que eu conheço alguns, gêneros, alguns livros muito bons do gênero policial que entram na esfera sociológica, política, também, que questiona certas realidades, né? Mas tirando isso, eu pergunto, qual autor que não é regional? Regional no sentido assim, né, pô, o grande Loyola, que para mim é um fabuloso escritor, né? Se ele não tivesse um grande conhecimento do local onde ele vive, né, qual é o local dele? Lógico, não é a Floresta Amazônica. Se ele nascesse no Ovo da Selva como eu nasci, ele seria o Nicodemos. Ele estaria escrevendo o que o Nicodemos escreve. Mas ele nasceu em Araraquara e veio para São Paulo. Então ele conhece isso aqui, ele conhece, né, o que está morando, o que existe embaixo dos viadutos, ele conhece a agitação da cidade, a fragmentação do mundo cada vez maior do mundo urbano, né, considerado o mundo moderno. Né? Então essa contraposição do moderno e do arcaico é ultrapassada. É ultrapassada. Exato. E tem uma visão aí, tem uma visão errada disso aí. Quem coloca esses rótulos é o homem da cidade. É o homem da cidade. E o que me pasma é que é uma contribuição da universidade. Né? Esses rótulos, essas bitolas, foram alimentadas por muito tempo pelos
pensamento,
acadêmicos. Né?
Então, quer dizer, é um pensamento eurocêntrico, né?
É.
É um pensamento que a universidade ainda possui muito esse pensamento eurocêntrico. Nós já estamos chegando ao final, Nicodemos. Realmente, fica o convite para que você venha mais vezes. Você é um escritor muito interessante, né? Que faz esse regional se tornar universal, né? Que qualquer povo consegue se ver nas suas obras, né? Então, quero te agradecer muito e espero que volte mais vezes aqui.
Olha, Ricardo, meu amigo Ricardo Alexino Ferreira, você já é meu amigo, porque você abriu uma porta para o invisível, né, falar, para as vozes ocultas falarem. Eu sou um representante desses caboclos, desses indígenas, dessas pessoas que não estão no mapa, que não têm voz, né, que estão no interior do Brasil e no interior das grandes cidades também. Tá? Tem muitos indígenas morando em ambiente urbano, tem muitos caboclos desgarrados do seu ambiente, como eu. Eu me desgarrei. E eu digo, meu Deus, por que que eu me desgarrei? Malfadada a hora, né, em que eu peguei um ônibus na rodoviária de Belém do Pará, com uma sacolinha na costa, tá, sem uma roupa de frio, e fui despejado na rodoviária de São Paulo, ali no Campos Elíseos, né, em 77, em plena ditadura militar. Eu caí nesse caldeirão, né, onde a rota matava a gente e jogava os presuntos, né, nos bueiros. E eu quase que viro presunto, né? Nessa minha chegada aqui. É uma história fabulosa. Eu ainda vou escrever. Aliás, comecei a escrever, tem 40 páginas escritas, né, já me apropriando dessa matéria-prima da vivência, né, que aos 18, 19 anos. Não sei se vou ter vida para terminar esse romance. Né? Mas então, muito obrigado, Ricardo, meu querido.
Tenha sim, longa, longa vida.
É, o que eu falei aqui pode se estranhar muitos paulistas, né? Mas olha, eu amo São Paulo. São Paulo me acolheu maravilhosamente bem. Foi aqui que eu me tornei o que eu sou, né? Um jornalista, um escritor. Eu vim com esse sonho e realizei, né? Então eu tenho escrito meus livros. Eu tenho alguma dificuldade, né, em colocar-me aqui, porque aqui eu sou da Amazônia. Quando eu volto para a Amazônia, hoje de lá, não sei por quê, talvez por ciúme, não sei, já não me aceito. Acho que eu sou de São Paulo. Então, eu estou totalmente fora
então
de lugar.
Então, você já está, né, vivendo universal aí, né? O ser universal.
E quando você você abre esse espaço na Rádio USP, que eu sou fã da Rádio USP, ouço os programas todos da Rádio USP, né, no nosso radinho. Quando eu estou na estrada aqui, eu vou para São Paulo e volto, estou na Rádio USP, né? Então, o seu programa é maravilhoso, parabéns por ele, né? Ele traz essas vozes ocultas, temas, né, normalmente, né, não abordados na outra mídia. Então, parabéns à Rádio USP, à Universidade de São Paulo, né? Eu sou também sou filho da Universidade de São Paulo, estudei na USP, lá em São Francisco, né? Então, eu amo isso aí. Muito obrigado, querido. Né?
Olha, muito obrigado, Nicodemos, e o convite está aberto para você a nos falar mais vezes aqui. Muito obrigado.
Obrigado.
Nós chegamos ao final de mais um Diversidade de Ciência, que teve como entrevistado o escritor Nicodemos Sena, autor do livro A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, lançado pela Cutter Editorial. Ele também é ganhador do prêmio Lima Barreto Brasil 500 Anos, pela União Brasileira de Escritores, em 2000. E é editor da editora Letra Selvagem. No Diversidade em Ciência de hoje, Nicodemos Sena nos falou sobre literatura regional, literatura universal, sobre a sua obra A Espera do Nunca Mais, uma saga amazônica, dentre outros temas no universo da literatura. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Nicodemos Sena está em Taubaté e nós aqui em São Paulo. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.